que é a tal da liderança servidora?
Principal matéria-prima do seu projeto são os seres humanos que trabalham com você, né? Sejam eles seus clientes, fornecedores ou principalmente sua equipe, porque sem eles você não vai chegar em lugar nenhum. Dá uma olhada do porquê que eu tô te pedindo pra fazer essa atividade, cara. Nossa, bacana, hein?
E aí as pessoas entendem por que elas têm que fazer aquilo, né? E aí o líder antigo não fazia isso.
O líder antigo motivava pelo chicote, pela cenoura, né?
Fala, galera. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seja Ágil. No episódio de hoje a gente vai falar sobre liderança servidora ou como aumentar o engajamento da equipe. Eu sou o Denison Vieira e junto comigo tá o Denis Pedro. Fala aí, Denis.
Fala, moçada. Beleza?
E o tema de hoje, ele é muito importante para todo mundo que é líder, gestor de equipe, né, que cuida, que lidera pessoas, né, lidera equipes. Esse conceito, a gente vai explicar aqui o porquê que é importante e o que isso tem a ver com a gestão ágil. Mas antes de entrar na explicação aqui da tal da liderança servidora, vamos falar das reclamações recorrentes que os líderes mandam para a gente.
Líderes, né, muita gente talvez manda. Até membros de equipe, né? Podem ter algumas reclamações.
Sim, sim. Né? São reclamações comuns que aparecem, né? A primeira delas, mas principalmente para gestores de equipe. É o que a gente mais recebe, né? A primeira delas é: a minha equipe não está engajada. Você já ouviu essa?
Já.
Eles falam direto pra gente isso, né?
O que que eu faço? Os caras estão ali parados. O que que eu faço para engajar a equipe? Para deixar eles mais produtivos, né? Eu não consigo fazer. Será que eu preciso bater mais neles?
Segunda, né? A produtividade está caindo, né? Apesar dos meus esforços para motivar, a galera não tá motivada, né?
Não terceira tem mais coisa... o que fazer, né? A gente parece analista, né?
É verdade. Terceira, que falta de iniciativa e criatividade nos membros da equipe. Pô, tá todo mundo sem criatividade, sem iniciativa.
É, cara, quando a gente tá ali no divã com os gestores, essa preocupação é bem comum dos caras falarem que o time não tem iniciativa e eles não são criativos e o trabalho parece que não sai, né?
Exatamente. Outra reclamação constante aqui pra gente. Falta de iniciativa... dificuldade em reter talentos e alta rotatividade das pessoas.
É.
Quem tem isso daí, né? Quem é líder de equipe aqui talvez já tenha acontecido isso também, né? Tá ali sentindo que tá tendo muita rotatividade ou dificuldade para reter os talentos. Outro problema, comunicação ineficaz ou mal entendidos frequentes na equipe. Quem não tem isso daqui também, né? Ou já vivenciou isso, né?
Isso eu acho que é o mais comum, né? De você ter problema de comunicação. A gente fez um episódio sobre isso.
Sim.
Mas recorrente.
O que mais, né? Resistência a mudanças e novas ideias. Tem muita gente que reclama que, pô, eu como líder da equipe, eu tenho ideias novas, mas todo mundo é resistente, ninguém quer mudar, né? As pessoas não querem ficar fazendo as coisas do mesmo jeito. É outra reclamação constante. Outra reclamação aqui, o baixo comprometimento com metas e objetivos da empresa. Tem muita gente reclamando que a equipe não está comprometida com as metas.
É clássico também, né? Às vezes o cara nem falou para a equipe o que são as metas, né? E
está reclamando, do baixo comprometimento, né? Outra reclamação constante aqui, o desalinhamento entre as expectativas da liderança com as ações da equipe.
Acho que isso tem muito a ver com o item anterior, né?
Exatamente, né? Tem uma expectativa e a equipe não está atendendo essa expectativa sua como líder. Mais uma aqui, falta de colaboração e espírito de equipe. Tem muita gente que fala isso pra gente, né? Pô, minha equipe não tem o espírito de equipe, não estão colaborando,
eles
não sei mais o que eu faço.
Eles saem às 6, parece que nós não somos um time, né?
Pois é, né? E por último, a ausência de feedback construtivo em engajamento, né? Muita gente acha que no sentido de não estar conseguindo entender ali a equipe, né? Está faltando ali uma via de mão dupla. E todas essas reclamações têm algo em comum, né? Inclusive, você que é líder ou gestor de equipe que está assistindo a gente ou ouvindo esse podcast, comenta aqui se você tem vivencia algum desses problemas na sua equipe, né? Baixo engajamento,
certeza, já falou,
produtividade baixa, né? Dificuldade para reter talentos. Se você tem algum desses daqui, comenta aqui pra gente.
Deve ter.
E aí, a reflexão que eu quero trazer, né? Que a gente quer trazer aqui nesse episódio, é: será que não falta liderança servidora? Ou será que uma liderança servidora, ou atitudes de liderança servidora, não resolveriam isso?
Mas o que que
Vamos
é?
Discutir isso aqui?
O que que é isso, cara? Liderança servidora é bonitinho falar, mas o que que é uma liderança servidora?
Boa, vamos lá, vamos entrar aqui no tópico. Então, talvez, né, liderança servidora seja o que está faltando ou não está tão bem sendo executado.
Ou que poderia resolver esses problemas.
Poderia resolver isso daqui, né? Então, vamos começar lá contextualizando aqui, né? Primeiro lugar, o que que é a tal da liderança servidora? Liderança servidora é um estilo de liderança que coloca foco, né, no crescimento e bem-estar das pessoas da equipe. Então o foco não está no meu crescimento aqui pessoal, né? Está no crescimento de todo mundo. Eu procuro colocar o outro, servir o outro primeiro, depois de me servir, né? É uma atitude mais altruísta do líder, né? O líder que está pensando primeiro na equipe, porque ele entende que se a equipe estiver bem, se a equipe estiver com suas necessidades supridas, ela vai produzir mais e vai alcançar melhores resultados. Então, essa é a premissa da liderança servidora, né? É isso que é o tal da... E é daí que vem o nome, né? Liderança servidora é o líder que serve, ele está servindo a equipe, né? E qual que é o tradicional da liderança? Isso é a liderança servidora, a gente vai explicar ao longo do episódio todo aqui como é que funciona a liderança servidora, como é que você faz para desenvolver essa liderança, prós e contras. Mas isso não é o tradicional, né? Não é o padrão...
Não.
Quando a galera pensa, principalmente se você for estudar a história de liderança, de gestão, se você for, sei lá, para 40 anos para trás já não era assim, né? E quanto mais para trás, menos ainda, né? Como que era antes a liderança, Denis? Quer comentar aqui para gente o tal do comando e controle?
Claro. Antes, eu estava me lembrando aqui, dirigindo aqui para o podcast, de um livro que eu li alguns anos atrás, que era O Monge e o Executivo, do James C. Hunter. Ele teve lá um momento lá na história que esse executivo foi lá viver num monastério com os monges e aprendeu essa filosofia de primeiro servir, né? E isso tem muito a ver com essa mentalidade aí, até quase religiosa, né? Dos monges, ou dos cristãos, ou dos muçulmanos, de todas as religiões ali, que prezam ali uma boa relação. E você falou algo que eu gostei bastante, que foi o lance do... Como é que era nos anos anteriores, né? A raça humana foi educada ali de que tinha que sempre ter uma figura de poder, e essa figura de poder historicamente exercia, de maneira, às vezes até injusta, comando e controle sobre os seus liderados. E isso a gente pode pegar desde o Egito lá, descendo o chicote nos hebreus para construir as coisas.
As pirâmides foi trabalho escravo, né?
Trabalho escravo. Os romanos foi a mesma coisa.
Mesma coisa, né?
Não acredito que os chineses construíram aquela muralha na base do amor.
Na liderança servidora, né? Vamos fazer muralha.
Não, vamos no amor, né? Mas existem ali algumas ilhas ali de liderança servidora, como nos feudos japoneses ali, que os caras têm uma preocupação diferente. Isso também remonta, sei lá, séculos atrás. Mas... em sua maioria, é a figura de poder central forçando ali a equipe. Aí a gente avança no tempo, eu estava lá estudando Revolução Industrial com meu filho, fazer uma prova, e vi que essa questão da liderança servidora naquela época, lá no século XV, ali, também não rolava. Quando a burguesia ali começou a ter os meios de produção, aí que começou a apertar mais ainda. Porque era o único método que os caras conheciam. Eles beberam na fonte do militarismo.
Sim.
Então os caras olhavam o exército ali e, olha, não faz muito tempo isso, hein?
Exatamente.
Se a gente for olhar, 19, né? 20...
É isso, né? Você pega o tempo que tem a humanidade, né? Que nós temos civilizações. É muito recente isso que a gente está falando aqui,
muito recente.
Né? Até pouco tempo atrás era o...
geração dos nossos avós, hierarquia talvez. Forte, né? Os caras ainda pensavam dessa maneira, né? E o foco estava naquela coisa de você buscar a eficiência na base da força, a previsibilidade máximo possível, apertando, tirando suco de onde pudesse, e um cumprimento de regras quase que militar, né? Então, historicamente, a liderança baseou nisso, né?
E eu acho que o principal ponto que fez esse modelo, né, do passado ruir, né, se podemos dizer assim, é a questão da previsibilidade que eles tanto buscavam, né?
Eles se enganavam, né?
Ou se enganava, né? E hoje em dia se engana completamente, porque hoje em dia não tem como prever tanto quanto... Antigamente as coisas eram mais lentas, né? O mundo era mais... demorava mais para as mudanças acontecerem. Hoje em dia acontece muito rápido. Então, se antigamente eles buscavam previsibilidade, hoje tentar ter previsibilidade assim não vai funcionar, né? E é por isso que não funciona.
Eu vi um documentário, cara, sobre previsibilidade, de um pessoal que pegou a peste negra. Tava tudo indo bem, a economia tava indo, entre aspas, bem. surgiu lá uma pandemia, a primeira da história. E aí?
Pois
ninguém estava preparado para aquilo.
Pois é, né? E hoje em dia isso acontece com mais frequência, né? Essas coisas cisne imprevisíveis, negros, né? E antigamente o líder também era visto como o principal tomador de decisão, né?
Era o rei ali, né? Por exemplo, né? Era o absolutismo, né?
Exatamente, né? E aí quais são os problemas, né, que a gente anotei aqui, problemas desse modelo antigo, né? Então, em primeiro lugar, a desconsideração pelo bem-estar das pessoas, isso era meio óbvio, né? Não estava nem aí para o bem-estar das pessoas, né?
Não, era valorizado aquela coisa do eu sou o chefe da fábrica, então eu vou premiar ou promover aquele cara que mais se mata aqui de trabalhar e eu não estou nem aí para a relação humana. O que eu quero aqui é o...
Se ele morrer depois que sair da fábrica, eu não tô nem aí,
né? Foi uma honra, ao contrário.
Morreu honrado,
honrado,
né? outro problema desse modelo antigo, né? É a supressão da criatividade e da inovação, né? Então, esse ambiente rígido, ele limita a liberdade das pessoas, então as pessoas não criam.
Você não é pago para pensar, você é pago para trabalhar.
Exatamente, essa é a frase, né, que sintetiza isso. Muito chefe antigo, entendi, falava isso, né? Você não é pago para pensar, né? É pago para executar. E aí, como a pessoa não é paga para pensar, ela não vai pensar, não vai ter inovação, não vai ter criatividade, e é isso, né?
Nossa, é a pior burrada que alguém pode fazer, né?
E por último aqui, a desmotivação e o baixo engajamento, né? Então, as pessoas ficam desmotivadas, não ficam engajadas no trabalho, e aí o líder do comando e controle, ele vai ter que instalar mais o chicote, né, para fazer as pessoas produzir, porque se ele parar, elas vão parar.
Uma dúvida.
E vira uma espiral negativa, né?
Esse lance de desmotivação, né? Talvez no mindset desses líderes estava assim: poxa, mas eu pago o seu salário, eu te dou ferramentas, eu te dou um bom ambiente de trabalho numa boa empresa, como assim você precisa ficar motivado?
Pois é, né? E eu não sei, eu acho que é uma evolução isso, né? Porque se você parar para pensar, e a gente tá falando aqui desde do Egito Antigo, né? Quase toda essa, não sei, talvez por volta de 2000 anos, o trabalho era escravo. Então a pessoa não tinha nem o que fazer. Quando deixou de ser escravo, talvez vinha esse pensamento: pô, eu tô te pagando, cara. Você nem é escravo, né? Você tá recebendo salário, que você tá reclamando?
Você nem é escravo.
E aí, obviamente, as coisas foram evoluindo, né? Isso deixou de ser um diferencial, né? Legal, então a gente viu que, cara, não funciona, né? Não tem nem o que...
O mundo mudou, bicho.
Não tem nem como argumentar contra, né? Então, o que aconteceu? Conforme o mundo veio mudando e evoluindo, vem surgindo uma nova abordagem de liderança, né? Um novo jeito de liderar. O mercado vem sendo cada vez mais competitivo, cada vez mais volátil, né? As mudanças acontecem de forma mais acelerada. As empresas precisam se adaptar a esse ambiente de alta mudança, precisa inovar mais rápido. Então, se precisa inovar, precisa se adaptar, precisa que as pessoas tenham um ambiente propício para inovação e para criatividade, né? E aliado a isso, a um ambiente mudando, as pessoas também estão mudando, né? As pessoas vêm cada vez mais se conscientizando. As pessoas vêm cada vez mais valorizando o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, né? Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. E tudo isso acabou exigindo uma mudança nas lideranças, né? E que mudança é essa? É aí que entra a tal da liderança servidora, né? Ela vem como uma forma de explicar essa mudança, né?
É uma coisa muito inteligente, né? Essa coisa da liderança servidora, porque você vai estar preocupado ali com a necessidade ali, basicamente, daqueles que vão te ajudar a alcançar seu objetivo. Quem é aluno do curso de Gestão Ágil 2.0, talvez nem aguenta mais ouvir eu falar de que, nas nossas aulas ao vivo, de que a principal matéria-prima do seu projeto são os seres humanos que trabalham com você, né?
Exatamente.
E sejam eles seus clientes, fornecedores ou principalmente sua equipe. É a frase que eu sempre digo. Porque sem eles, você não vai chegar em lugar nenhum.
Pois é. É a matéria-prima, né? Principal de todas as empresas, né? São as pessoas. A empresa, se você parar para pensar, é um conceito que abstrato, não existe, né? O que é uma empresa? Você não claro, tem ali, eventualmente, dependendo da empresa, tem um ativo físico, tem um maquinário, tem um prédio, mas tudo aquilo sem pessoas é nada, né? Não é nada. Então, o real ativo de todas as empresas, equipes...
São as pessoas.
São as pessoas, né? Então, tem que aprender a cuidar de pessoas se você quer ser um líder atualizado aqui pro século XXI. Você tem que cuidar de pessoas. E qual que é a origem desse termo, né, do liderança servidora? a gente pesquisou, né, antes aqui para fazer o episódio, e eu trouxe aqui qual é a origem do termo, tá? Eu confesso que eu não conhecia o autor, eu conheci o termo através da gestão ágil, né, quando eu comecei a me especializar em gestão ágil, e também pelo livro que você comentou, O Monge e o Executivo. Eu lembro quando, sei lá, esse livro era muito famoso na década de 90, né? Era um livro que era uns tops vendidos de liderança, né? Eu lembro de ter lido esse livro também quando eu estava no início da minha carreira profissional. E foi, acho que, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o termo liderança servidora, né? Mas pesquisando aqui para o episódio, eu vi que o cara que criou o termo, que cunhou o termo, se chama Robert K. Greenleaf. E ele cunhou esse termo em 1970, num artigo que ele escreveu, que se chamava The Servant as Leader.
O
servo como líder, né? E esse Greenleaf, ele trabalhou na AT&T, que era uma empresa grande de telecomunicações, acho que ainda é, né? Sim. Ainda é uma das maiores de telecom nos Estados Unidos. Ele era um executivo na AT&T e ele começou não só como executivo, né, trabalhador, mas também um pensador ali do mundo dos negócios, começou a observar que as organizações mais bem-sucedidas naquela época, então, assim, década de 70 já é uma década meio que de virada mesmo, né?
Uhum.
A gente pode até olhar que observar, né, que antes da década de 70, a gente tinha muito da gestão tradicional mesmo. E pós-década de 70 é quando começa a mudar muita coisa, né? O próprio Scrum nasceu ali na década de 80, um pouquinho depois disso, né? Então, nesse meio tempo aí, o Robert Greenleaf, ele estava olhando ali as empresas mais bem-sucedidas da época e ele percebeu que aquelas que os líderes priorizavam os funcionários, priorizavam as necessidades das pessoas, seja funcionário ou cliente, né, priorizava as necessidades das pessoas, eram as empresas mais bem-sucedidas, as empresas que estavam melhor. E ele começou a reparar nisso, começou a reparar dentro da própria AT&T, que é uma empresa gigante, né, uma grande estrutura organizacional, começou a perceber que os líderes de maior performance dentro da AT&T eram os líderes que tinham essa característica de servidor, menos autoritário, né, menos comando e controle, um líder que mais ouve a equipe, coloca a equipe no centro. E ele começou a escrever sobre isso, escrever esse artigo, e esse artigo pegou, né? O resto da comunidade que estuda administração começou a observar isso e tornou o que se tornou, né? Liderança servidora acabou virando o padrão de liderança do mundo atual, né?
Que legal, cara. Eu vi uma pesquisa também de uma faculdade americana de 2012 que os caras fizeram a seguinte análise. Eles pegaram duas equipes de vendas e foram analisar a performance de vendas dos caras, com o perfil dos gerentão de venda lá. Eles pegaram um gerente de vendas e viram como que ele tratava a equipe. Então a primeira coisa que esse cara dava era feedback, e ele acompanhava os caras durante o processo de vendas. Então, eu não me lembro, acho que eles vendiam casas. Então, durante o processo de vendas, eles tinham, natural, alguns percalços, dificuldade. Então, em vez do cara esperar uma reunião semanal para resolver, ele estava do lado dos caras e ele saía para resolver problemas dos caras, por exemplo, de contrato, problemas administrativos que os caras iam perder tempo e deixava eles focar na venda. O outro gerente de vendas fazia uma reunião semanal onde ele apertava os caras, falava, como assim vocês não estão cumprindo as vendas? Qual dos dois você acha que vendia mais?
Provavelmente o primeiro, né?
Exatamente. O primeiro vendia mais, e assim, numa proporção de 40% a mais que o outro.
Caramba!
Porque ele deixava os caras focarem no que realmente importava. E é muito similar ao que um Scrum Master faz. Ele removia os impedimentos, vamos chamar assim. E em vez dos caras perderem tempo com documentação, burocracia e tal, ele deixava os caras estreitarem o relacionamento com o cliente, fecharem os contratos e partir para o próximo. O outro gerente estava mais preocupado em apertar os caras gastavam mais tempo justificando porque não vendiam do que vendendo.
Imagina. E a gente vê isso acontecer mesmo, né? Normalmente, quando num ambiente onde é mais comando e controle, não tem tanta liderança servidora, as pessoas gastam mais tempo se justificando ou com medo, né, do chefe, do líder, né, fica mais tempo com medo e se justificando e tentando tirar o seu da reta, né, que é a expressão, cara, que a gente usa aqui no Brasil, do que realmente fazendo o que tem que ser feito.
Sim.
Né? Por isso que perde muita produtividade quando o líder não é um líder servidor, né?
Responde um pouco daquelas perguntas do início.
Né? Pois é. Por isso que a gente falou, se você tem algum daqueles problemas do início, será que não está faltando liderança servidora? Presta atenção nesse episódio aqui.
Com a gestão ágil, né?
E aí, né, a gente anotou aqui a conexão que isso aqui tem com gestão ágil, né? Esse conceito. Porque esse conceito do líder servidor, ele é antes do conceito de ágil, né?
Sim.
Porque o ágil surge, principalmente a palavra ágil, né? Surge através do Manifesto Ágil, que é de 2001. Então é um negócio
super recente,
né? O termo ágil tem quantos anos? 2021 para cá, sei lá, tem 23 anos, né? E liderança servidora vem antes disso. Mas o ágil, ele é um movimento que, na verdade, ele vem consolidando vários desses conceitos, né? Então uma das coisas é o líder servidor. Né? O Scrum Master, né? O conceito do Scrum Master dentro do Scrum é o líder servidor dentro de uma equipe Scrum. O próprio Jeff Sutherland, né, o criador do Scrum, ele, no livro do Scrum, deixa eu ver se é o livro que está aqui atrás.
Está aí.
Tem um livro aqui. Ele explica isso. Ele fala que quando ele estava criando esse...
O Scrum Guide, numa das versões,
ele explica, né? O Scrum Master é um líder servidor e é baseado 100% no conceito de líder servidor aqui, que a gente está falando no episódio, né? Então, tem total conexão. Outra coisa, né? Tem os valores do Manifesto Ágil. 3 dos 4 valores do Manifesto Ágil são 3 valores intimamente ligados a esse conceito de liderança servidora. O primeiro deles, indivíduo e interações sobre processos e ferramentas. Está dizendo aqui, né? Vamos dar mais prioridade para as pessoas e a interação entre elas do que para processos e ferramentas. Né? Processo e ferramenta é substituível, mas as pessoas, né, não são tão fáceis assim de substituir. Né? Colaboração com o cliente é mais importante que negociação de contratos. De novo, né? Colaborar com as pessoas, né, com o cliente, é mais importante do que ficar ali negociando contratos. E responder às mudanças é mais importante do que seguir um plano. Então, para poder ter essa resposta, essa flexibilidade para responder às mudanças, mais do que seguir um plano, tem que ter liderança servidora. Né? Porque se você não tiver, você vai seguir um negócio fixo, muito rígido, que é o plano rígido, e você não se torna flexível. Né? Então, percebe que liderança servidora e gestão ágil tem uma conexão muito forte, né? Porque a gestão ágil usa todo esse conceito da liderança servidora como parte intrínseca do seu método, né?
É muito legal, tá super alinhado, né?
E quais são as características de um líder servidor?
A gente tem aqui uma lista aqui, e o primeiro deles aqui é empatia, capacidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros, né? De se você colocar nos sapatos do outro... são princípios aí que, como eu falei, quase que religiosos, né? De você procurar primeiro servir para depois ser servido. Eu acho muito legal isso, porque quando você é um líder do time, você está tentando alcançar um objetivo. Quando você toma consciência de que você vai chegar lá junto com sua equipe ou através da sua equipe, seja pelo esforço individual ou coletivo, você se colocar no lugar deles faz você perceber quais engrenagens você precisa colocar graxa para fazer o processo todo girar melhor, né? Além do que, você ganha eles. Porque uma vez que eles gostam de você e confiam em você, eles vão te seguir e vão lutar suas batalhas, né? É o que os soldados lá romanos faziam com seus generais, né? Os generais ganhavam lá a audiência, ganhavam seus soldados por conta do perfil deles, das características deles. Os que tinham as derrotas eram aqueles soldados que não confiavam nos seus generais e, portanto, a hora que o bicho pegava, eles falavam, não vou não. Eles retinham, né? Tiravam o pé, né? Como a gente fala,
essa questão da confiança é importante, né? Tem um trecho aqui que eu anotei para a gente falar sobre isso aí também. Uhum. Né? Como criar essa confiança.
Outra coisa aqui é sobre escuta. Achei super legal aqui. Da gente ouvir ativamente. Existem algumas coisas que eu mesmo gosto muito de fazer, que é de ouvir. Você já deve ter percebido. Se alguém está falando, eu vou deixar até o ponto final para depois falar. Porque é importante. E às vezes, como líder, a gente tem uma característica de interromper a fala. Para profissionais mais maduros, ok, mas tem alguns que vão se reter e jamais vão abrir a boca novamente. Os caras poderiam ter uma ideia incrível e você tesourou, né? Ou então aquela coisa de deixar as portas abertas, né? Ou de você celebrar com a equipe o sucesso junto com ele, né? Acho muito legal isso. Outra coisa que você pôs aqui é o cuidado, é isso?
Cuidado, né? Priorizar o bem-estar das pessoas, né? Cuidar das pessoas é uma característica do líder servidor, né? E tem uma aqui que é o da persuasão. O que é isso daqui, né?
É do mal isso?
É do mal, não. Não, o grande ponto é o líder antigo, né? Ele, como que eu posso dizer? Ele persuadia através da sua autoridade,
ele impunha, né?
Ele impunha, né? O que tinha que ser feito, porque eu sou o chefe, eu que mando e você tem que fazer. O líder servidor, ele usa pouco dessa questão da autoridade, né? Ele persuade a pessoa por valores em comum.
Ele mostra por entender faz sentido o que ele
faz
tá
sentido,
pedindo.
Né? Por que, que tem que fazer o que tem que ser feito? Ele explica o porquê, né? Ele dá propósito para as coisas.
Você é muito do mal nisso. Às vezes eu não concordo com o negócio, aí você conta toda uma história e fala... faz sentido. Aí eu volto para casa e falo, mas eu não concordava com isso. Agora já foi.
Já, quem mandou, né? Fala, é isso aí, isso é persuasão.
Isso é persuasão.
Né? Isso é persuasão. Então, um líder servidor, ele procura persuadir as pessoas, né? Através de propósito, de conceito, de storytelling, né? Explicando o porquê das coisas e não impondo por conta da sua hierarquia. E visão, né? É a capacidade de ver, de explicar o conceito maior que muitas vezes as pessoas que estão ali no seu dia a dia não estão enxergando, né? Não conseguem ver. Então, essa é uma posição privilegiada do líder, de estar enxergando a coisa toda, e ele tem que passar essa visão para a equipe, né?
Tipo, ó, vem cá, deixa eu te mostrar a visão toda. Você que está vendo só esse pedacinho, dá uma olhada do porquê que eu estou te pedindo para fazer essa atividade. Nossa, bacana, hein?
E aí as pessoas entendem por que elas têm que fazer aquilo, né?
É.
Porque, e aí o líder antigo não fazia isso, né?
O líder antigo motivava pelo chicote, pela cenoura, né?
Faz esse, a tarefa e você não,
o líder atual,
você não precisa saber por quê, né? Só faz, só executa.
Faz porque eu estou mandando. Hoje em dia a gente dá propósito, né, para os membros do time. E eles se motivam muito mais com propósito do que com dinheiro.
Exatamente. É? Muita gente tem isso. Então essas são as características de um líder servidor, né? E aí a gente entra aqui num próximo bloco que é como que eu faço, né, para aplicar
legal,
essa liderança servidora.
Legal, a teoria. Como é que faz
bacana,
na prática, né?
O que eu tenho que fazer, né? Primeira coisa é a mudança de mentalidade, tá? Então você tem que sair aqui dessa mentalidade do chefe controlador para ser o líder que serve, né? Então são duas coisas muito diferentes,
mas
né?
Antes de entrar aqui, ó, nem tá isso na pauta. Mas eu sou o cara que acha que minha equipe, ela precisa ser chacoalhada. Poxa vida, como assim você está me falando que eu preciso deixar de ser controlador? Se eu deixar de ser controlador, nada funcionará. E aí?
Pois é, né? Eu vou falar sobre isso aqui, que é o tal do microgerenciamento versus o autogerenciamento. Vamos entender o que é isso aí, né? Tem uma diferença e é justamente isso que a gente vai... Que você que quer aplicar isso no seu dia a dia, você vai ter que aprender essa diferença. Então, né, vai ter que ter uma mudança de mentalidade. E hoje, tudo muda muito rápido, a gente já falou, né? O mundo está muito mais dinâmico. E quem está preso no modelo de comando e controle pode achar difícil isso, né? Então, isso pode ser uma mudança significativa de mentalidade para muitas pessoas. Até hoje, assim, a gente tem muitos alunos, né? Vira e mexe, vem um aluno ali com aquela cabeça antiga, né? E a gente percebe que para muita gente é uma mudança significativa de mentalidade, né?
Esse é o que a gente chama de comando e controle, né? Quando o cara é... Não sei como traduz isso, control freak. O cara é...
O louco do controle?
É o louco do controle, né? O exagerado no controle, né? E alguns têm essa mentalidade mesmo.
E qual que é o grande problema? Quando a pessoa é o louco do controle, não promove flexibilidade, que é essencial para o mundo atual, né? Então, para a gestão atual, para a gestão do futuro, é essencial a flexibilidade, né? Então, se você é o doido do controle, você não vai ter flexibilidade, tá? Então, tem que ter essa... Começa por aí uma mudança de mentalidade para quem não tem,
né? Dá uma chance para inovação, né?
Dá uma chance para inovação, né? E aí entra o microgerenciamento versus autogerenciamento, que é a questão que você levantou.
Uhum.
Em vez de microgerenciar, né? Você tem que criar um ambiente de autonomia e confiança. Fica tranquilo que a gente já vai falar aqui como é que cria esse ambiente de confiança e de autonomia, tá? Mas entenda que essa aqui é uma premissa básica, né? Então você vai ter que criar um ambiente de autonomia, dar autonomia para as pessoas e confiança. Então você tem que confiar no time e o time confiar em você.
Isso conecta muito com a empatia, com aquele princípio que a gente falou de liderança servidora, né?
É uma das formas de gerar confiança, né? Empatia. E quando você consegue fazer isso, criar esse ambiente de autonomia, de confiança, você cria o ambiente para que o time possa se auto-organizar ou auto-organizar o trabalho. Esse é o sonho da maioria dos líderes, né? Que o time se auto-organize, que aí fica mais fácil para o líder. Mas não é tão fácil conseguir chegar nesse grau, né, de auto-organização. Mas é só para você entender que é para esse caminho que você tem que ir, né, que você tem que buscar. E outro ponto que você tem que buscar aqui é como aumentar o engajamento, né? E para aumentar o engajamento das equipes, você tem que deixar de ser o líder controlador. Não tem como, tá? Se você é o cara que fica microgerenciando, cobrando tarefas o tempo inteiro, a equipe não vai engajar com isso. Ninguém quer ser controlado o tempo todo, né? As pessoas querem ter liberdade, querem ter autonomia. E se você não fizer isso, vai reduzir muito a motivação.
Acho que tem lance também de você demonstrar apreço pela realização e pela conquista. Aquela frase de não fez mais que a obrigação, às vezes vai tolir o cara que é criativo e até o cara que tem a iniciativa de fazer mais do que ele foi pago para fazer.
Você desmotiva, né, falando isso.
E agora quando você senta com o cara e dá o parabéns por micro conquistas, vamos chamar assim, já que a gente está falando de micro gerenciamento, ainda que celebre micro conquistas ou grandes conquistas com os membros do seu time, que não custa mais do que mandar uma mensagem no WhatsApp de cara, ficou ótimo isso, obrigado, com certeza você vai estar em direção ao autogerenciamento. Porque você está dando a mensagem de que, pô, meu chefe, ele gosta que eu faça isso dessa forma. Vou fazer mais.
Exatamente. Cara, e assim, eu vou falar um negócio que pode até ser mal interpretado, não sei nem se eu falo. Não, vamos lá, vou falar, entenda como uma analogia, não estou dizendo que as pessoas são pets, né? O que eu queria dizer? Quando você vai adestrar um pet, um cachorrinho, alguma coisa, funciona muito melhor quando você dá um reforço positivo para a ação.
Biscoito Scooby.
Você dá um biscoitinho, né? Se o cachorro fez o que você quer, você dá um biscoitinho, do que você punir ele, bater nele, sei lá, fazer alguma coisa com o cachorro, né? E com o ser humano é a mesma coisa. Então funciona melhor você ensinar por meio do reforço positivo, né, dando, seja um elogio, um reconhecimento, alguma coisa do tipo, do que punindo.
Como diziam, né, os Beatles, né? All we need is love.
All we need is love, é isso aí, né? Então, não estou dizendo que as pessoas são pets, né? Que a gente tem que adestrar as pessoas. Mas eu acho que deu para entender a ideia, né? E aí, como que a gente faz para desenvolver essa mentalidade de líder-servidor, né? Então, em primeiro lugar, reavaliar valores, né? Ver se os seus valores estão alinhados com esses valores que a gente está falando aqui. Se não tiver, vai ter que ter um realinhamento de valor aí, né?
Talvez ficar consciente de si antes de prática consciente, o cara ficar consciente de que ele precisa agir assim. Porque, se ele não fizer assim, vai acontecer outro problema que a gente falou lá no início, do turnover. Os caras vão embora.
Exatamente, não vai reter talentos, né?
Porque a maior parte dos os motivos principais de pedidos de demissão são por conta dos líderes.
Exatamente.
Aí você chega lá, o Gargamel é o seu líder, né? Não vai rolar, né?
Pois é, cara. E aí, isso gera alguns desafios, né, para quem está querendo implementar, que é a desaprendizagem de padrões antigos, né? Tem que desaprender. Se você aprendeu a ser o líder do comando e controle, desaprende isso. Porque isso aí,
caramba,
não te ajuda. Joga fora isso daí. Desenvolver um autoconhecimento e inteligência emocional. A gente fala muito sobre isso, né? Inclusive no nosso curso do Gestão Ágil, dentro do método Gestão Ágil 2.0, uma das coisas que a gente fala muito é o desenvolvimento da inteligência emocional, né? Porque isso aqui é fundamental para o líder atual, né? Conhecer os gatilhos das suas emoções, como controlar, como reconhecer as emoções na sua equipe. Isso aqui é fundamental, tá? Desenvolver essa inteligência. E desenvolver a capacidade de confiar nas equipes. Porque eu acho que o grande ponto do líder antigo, ou do líder microcontrolador, aquele cara que fica ali no comando e controle, talvez a causa raiz disso tudo é a desconfiança, né? Ele não confia, será que se eu não microcontrolar, será que se eu não ficar ali em cima o tempo inteiro, eles vão fazer o que tem que ser feito?
Acho que é aquela
frase, falta
de
confiança, eu acho.
Se eu não fizer, ninguém faz.
Ou não vão fazer como eu faria, né? É falta de confiança, né?
Falta de confiança.
Então, na base é isso. Então, para você reverter, a primeira coisa que você vai ter que pensar, se você tem esse tipo de coisa, é o que, que eu tenho que fazer para poder confiar mais na equipe? Ou seja, trocar equipe, se for o caso, essa equipe não for confiável mesmo. Mas não é a maioria dos casos, não é isso, né? Na maioria dos casos, o problema está em você mesmo, né? Na tua mentalidade. É. Será que eu estou desconfiando demais? Será que eu poderia confiar mais nas pessoas?
Não, você pode mais começar com baby steps, dando margem, autonomia, em pequeno grau, até que você consiga evoluir isso. Mas o importante é você começar, né?
É. E aí eu separei aqui três dicas, né, para você elevar essa sua confiança na equipe, né? Ou melhorar essa confiabilidade da equipe. E todas elas são baseadas na delegação. Porque o grande ponto aqui é no momento de delegar as atividades, né? A pessoa, o líder, delega a atividade, mas ele não confia.
Delega sim, né?
Delega assim, faz. Não faz, deixa que eu faço. Né?
Nossa, eu já fiz muito isso.
Então, é essa falta de confiança na delegação de atividades, o grande problema tá aí, né? Então, vamos lá, três dicas para você melhorar isso, né? Então, primeiro delas, para você confiar nas habilidades do seu time. Como é que eu faço para confiar nas habilidades da minha equipe? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é conhecer as habilidades da equipe, né? Então conheça as pessoas da sua equipe. E parece óbvio isso, né? Mas muito líder não conhece as pessoas. Não conhece, o cara conhece só o nome ali, o que faz, mas não conhece efetivamente o ser humano que tá ali, né? Então você, como líder, procure conhecer,
cara,
as pessoas.
Deixa eu fazer um comentário. Quando eu jogava basquete, eu lembro de um técnico meu que chegou para mim e falou: olha, você vai receber a bola, eu jogava de pivô, né? Alguém que tá mais atrás, mais na defesa. Você vai pegar a bola, você vai para a direita e você vai fazer um gancho. Gancho é quando você joga a bola, assim, do garrafão ali, e vai fazer a cesta, que a gente estava perdendo o jogo. Eu fiquei olhando para ele assim, como é que ele sabe que eu vou conseguir correr, vou conseguir pela direita, eu vou conseguir dar um gancho, né? Beleza, fui lá, até consegui fazer. Mas isso me fez pensar por anos. Por quê? Eu treinava aquela jogada exaustivamente. Eu não sabia que ele estava olhando.
Ah, olha só que bacana, né? E é isso, é um exemplo de um líder servidor, né? O seu técnico de basquete prestou atenção em você, conhecia você.
Pois é.
Talvez conhecia coisas que nem você conhecia de você mesmo.
Eu só fazia aquilo porque era uma jogada que eu gostava e funcionava, eu saía da marcação fácil, mas eu não sabia que ele estava vendo que eu treinava aquilo.
Bacana, né? Então você que é gestor ou líder, um exemplo, siga o exemplo do técnico do Denis, né? E conheça os seus... os membros da sua equipe, né? Conheça as pessoas, conheça as capacidades, né? Os seus pontos fortes e fracos. Procure realmente se interessar por isso, né? Em estudar as pessoas da sua equipe. E com isso você vai delegar com mais responsabilidade, né? Você vai saber o que pedir para quem, né? Quem tem mais habilidade para tal coisa, quem tem mais para aquilo. Então isso aqui é fundamental. Segunda coisa, definir as expectativas. Quando você vai delegar uma atividade, é importante você deixar claro quais são as suas expectativas de resultado. Porque isso é muito comum, né? A pessoa delega atividade e acha que o outro entendeu o que ele queria.
Mas você não fez como eu queria.
Você não fez como eu queria, você não explicou. E o pior, né? Aí, às vezes, a pessoa executou e fala: não, mas eu fiz o que você pediu. E ele vai falar: não, mas eu não pedi isso. Então, é um problema de comunicação, né?
Ou dentro da cabeça dele, ele falou, mas não expressou.
Aí fica,
né?
Naquela, né? A cabeça do líder, ele falou: cara, eu pedi certo. Olha, e na
só
cabeça do liderado, eu entendi o que ele pediu.
E é aí que nasce a desconfiança, de que aí o carinha lá, membro do time, vai querer mandar um e-mail, um WhatsApp, um Telegram e um post no Instagram para confirmar o que o chefe está querendo, né?
Exatamente. Então você, como líder, começa a praticar, e aí tem uma dica aqui, é sempre confirmar com a pessoa se ela entendeu o seu pedido. Então sempre que você for delegar uma tarefa, for pedir alguma coisa...
Você entendeu? Pá!
Você confirma se a pessoa realmente entendeu. E um jeito de você confirmar se a pessoa realmente entendeu é pedir para ela repetir o pedido para você. Então, se eu peço uma atividade para você, Denis...
Eu acho que eu sou chato com isso.
Eu preciso que você faça
tal
coisa.
Você entendeu disso, né?
Exato, você faz muito isso. E muito bem, né? E você pergunta para a pessoa: o que que você entendeu do meu pedido? E aí ela vai explicar o que ela entendeu. E aí, nesse momento, se ela entendeu errado, você já corrige.
Fala, né? Não, cara, não é nada disso.
E assim, com isso, você alinha as expectativas, né?
Sim.
E isso daqui pode melhorar aí a tua confiança nos resultados. E o terceiro é estabelecer limites claros. O que é estabelecer limites claros, né? A equipe deve saber até onde pode ir em termos de tomada de decisão.
Pô,
então tem
legal.
Que estar muito claro isso, a autonomia, até onde eles podem ir sozinhos e até onde é necessário escalar para níveis superiores, né? Pedir sua opinião ou pedir para outra pessoa tomar a decisão.
Acho que isso dá uma baita segurança pro time. Pô, até aqui, ó, vocês vão tranquilo, daqui para cá eu vou estar lá para ajudar vocês, ou a gente vai ter que falar com outro departamento ou com um cliente. Fica tranquilo, até aqui pode ir.
É isso aí, né? É exatamente isso, né? Então, se você fizer essas três coisas, né, é conhecer a sua equipe, definir as expectativas no momento que você está pedindo ali, delegando a tarefa, estabelecer os limites de autonomia que todo mundo tem, cara, pode ir tranquilo que você vai criar um ambiente de confiança, né, na sua equipe, tá? E aí, eu coloquei aqui um outro ponto importante para desenvolver esse ambiente de segurança, é criar um ambiente psicologicamente seguro. É o famoso safe to fail, né? Um ambiente seguro para falhas, né? E eu coloquei aqui 7 passos para você criar um ambiente de confiança, um ambiente seguro para a sua equipe, tá? Então, primeiro passo, tá? É uma liderança transparente e aberta. Então, os líderes devem comunicar abertamente os seus pensamentos, suas incertezas, né? Mostrar para a equipe que é normal não ter todas as respostas. É normal não saber tudo. Tá? Você, como líder, você tem que dar o exemplo disso.
É normal dizer eu não sei.
É normal dizer eu não sei. E por que que isso é bom? Tá? Porque se você é o líder que faz o contrário disso, você nunca erra, você nunca está errado, né? Você nunca não sabe, você sabe de tudo, você tem a resposta para tudo. Tudo que alguém fala, não, eu já sei. Mesmo que você não sabe, você fica fingindo que sabe. Isso é péssimo, esse tipo de comportamento. O ideal é você mostrar que não sabe, por quê? Porque se você normaliza o não sei, é aquilo, né? O exemplo. A melhor forma de ensinar é pelo exemplo, né? Então, quando você faz isso, você está mostrando para as pessoas, dando o exemplo de que, cara, pode falar que você não sabe. Isso dá abertura para aprendizado, né? E você vai saber quando as pessoas não sabem e quando precisa ensinar ou não, quando precisa estudar mais ou não.
Exemplo é influência, né, cara? Quando você é um líder, você tem que ser um modelo daquilo que você quer que seu time seja, né? Um modelo de integridade, um modelo de honestidade, de cumprimento de horários, de entrega de tarefa e de um bom relacionamento, né?
Exatamente, né? Então, ser exemplo. E aí, nesse ponto aqui da transparência, né, de dar o exemplo ao mostrar quando você não sabe alguma coisa, o que você está mostrando aqui? E aí, no fundo, né, tem uma mudança sutil que você está mostrando para a sua equipe aqui. Você está mostrando que está tudo bem falar que não sabe, né? Está tudo bem expor as suas ideias, mesmo que elas não sejam as melhores. E quando você não faz isso, as pessoas, e faz o contrário disso, né? Quando você não expõe fraquezas, não expõe, não normaliza o não sei, as pessoas tendem a ter medo de falar as coisas porque elas têm medo de errar. Porque o erra não pode errar, né? Não pode falar que não sabe, então eu não vou falar nada. E você tem que fazer o contrário disso, né? Então, ao dar o exemplo, mostrando que você também erra, que você também não sabe, que você também pode ter problemas, você deixa as pessoas livres para poder expor as suas ideias, mostrar aí a sua criatividade, dar críticas construtivas e crescer como um todo, né? Então, esse aqui é o primeiro ponto aqui.
Perfeito.
Liderança com transparência aberta. Segundo passo é encorajar e praticar a escuta ativa, né? Coisa que o Dennis faz muito bem isso, né? Que é o ouvir atentamente, dar atenção à pessoa que está falando, né? E hoje em dia, nas comunicações, uma coisa que eu percebo muito, e é muito louco isso, né? As pessoas, quando estão conversando, elas não estão conversando. Na verdade, ela está esperando a sua vez de falar. Enquanto o outro está falando, ela não está nem prestando atenção no que o outro está falando. Ela só está pensando no que eu vou falar depois. A gente vê muito isso em reuniões, né? Tá a reunião ali.
Tá escutando, mas não tá ouvindo.
Tá escutando, mas não tá ouvindo. Ela só tá pensando no que ela vai falar na vez dela de falar. E ninguém tá escutando ninguém. Cara, isso é muito louco isso, né? Eu percebo isso acontecendo muito, assim, em reuniões. E você tem que fazer o contrário, tá? Pratique a escuta ativa. Preste atenção na... É besta, né? Parece que é óbvio, né? Não devia nem estar falando isso, né? Mas, cara, acontece. A gente vê muito isso no mundo corporativo,
o pessoal,
né?
Parece um desfile de moda de quem é o mais bonitinho, né? O pré-primário, né?
Quem fala melhor,
a
né?
A tia gosta de todos.
a tia gosta de todos. O chefe gosta de todo mundo, né? Então, preste atenção na fala do outro. Não fica só prestando atenção no que você vai falar, tá? Então, pratique essa escuta ativa. Forneça feedback positivo, outra coisa importante dentro disso aqui, né, de encorajar essas práticas, né? O que é o feedback positivo? Cara, é reconhecer A fala do outro, quando ele falou alguma coisa bacana, reconhece o que foi dito, né? Tá tudo dentro aqui da escuta ativa. Terceira dica: estabelecer normas e respeito, normas de respeito mútuo. Então, se você é o líder da equipe, uma das coisas que é esperado aí da sua liderança é que você estabeleça também os limites de respeito dentro da equipe, né? O que é respeitado, até onde as pessoas podem ir, até onde não pode ir, quais são os limites, até onde passa de respeito, até onde não passa de respeito. Você
isso
tem que estabelecer
isso. Às vezes muito implícito ali, né? E surgem situações complicadas, né? E às vezes a culpa é do líder, né? Eu já vi líder destratando os membros do time de um modo assim extremamente desagradável, e isso passou para o resto do time. Os liderados acabavam passando isso para o resto da equipe toda, porque era o espelho do líder, né?
Exatamente. É, se o líder faz isso, né? E também tem o contrário, que é quando o líder quer ser líder servidor demais, né? Quer dar liberdade demais para a equipe e não coloca nenhum limite ali. E aí as pessoas começam a faltar com respeito uns com os outros, né? Não, um limite no sentido de como as pessoas tratam umas às outras, né?
Sim.
É, e você como líder, você tem que estar cuidando ali, inclusive disso, né? Se as pessoas estão...
É o amigão demais.
Contribuindo. É, se é amigão demais e deixar demais, você pode acabar deixando um caos instaurado dentro da equipe.
Você não pode,
né,
confundir que, assim, no fim do dia, o líder servidor, ele também é um líder que entrega resultado. A liderança servidora é um estilo de liderança.
É, exatamente, né? Ponto. A gente vai falar sobre isso aqui, né? Dos estilos. Uhum. Parece que é tudo flores, né? Mas nem tudo são flores, tá? A gente vai falar aqui dos problemas que podem acontecer.
Bora.
Quarta dica, que é cultivar a autenticidade. A gente falou meio que disso aqui já, né? É que é permitir que as pessoas sejam elas mesmas no trabalho, sem a necessidade de usar máscaras profissionais, duas caras, né? Cara, evita isso, né? Tenta cortar isso. E como é que você faz isso? Liderando pelo exemplo, que é o que a gente acabou de falar aqui.
E acho que um dos valores da Mindmaster, né? De que a verdade sempre deve prevalecer, né?
Exatamente. Então, não tem essa de fazer o que eu acho que eu quero que o outro veja, né? Não, você tem que fazer o que tem que ser feito. Fazer o que você acredita que é o certo a se fazer.
Vamos falar o que ele quer ouvir.
Falar o que ele quer ouvir, né? Tem uma frase que a gente usava no passado, né? A gente ouvia muito isso no passado, que era como é que é?
Concordo se tiver certo.
não é pra ter essa atitude do concordo se tiver certo, tá? Você concorda se realmente você concordar. É essa a atitude esperada de um líder servidor, tá? E quinto, abordar os erros como oportunidade de aprendizado, né? Então, erro não é algo que tem que ser execrado, punido. Não, erros são oportunidades de aprendizado e você tem que...
Não, reúne o time todo, põe o cara que errou e aponta. Ele errou.
Vamos tirar sarro dele, né? Ou vamos puni-lo. Não, não é assim, tá? Então, tratar o erro como parte natural do processo de aprendizado, e isso reduz muito o medo de falhar das pessoas.
Cuidado só com os exageros, né? Também não tem... Eu já vi outro dia, cara, um aluno me falando, vamos celebrar o erro.
Também não precisa, não é para isso, pra esse ponto, né? Não é tanto, não deve execrar o erro, também não é para celebrar o erro. Enfim, sexta dica: promover a colaboração ao invés da competição. Então, você que é líder, você que é líder de uma equipe, promova mais a colaboração do que a competição.
Cara,
tá?
tem empresa que faz o contrário,
faz o contrário, né? Depende do contexto, a gente vai falar aqui, tá? Dependendo do contexto, pode ser necessário ter o contrário.
Não, talvez num segmento de vendas.
Mas okay, normalmente, mas... tá? É melhor você ter metas compartilhadas, metas da equipe, do que metas individuais. Porque metas individuais, elas vão promover competição. Metas compartilhadas vão promover cooperação, tá? Então é melhor...
Individuais, às vezes, podem gerar sabotagem.
Exatamente, né? Então você como líder, procure sempre tentar... promover essa colaboração e não competição.
E é o mesmo arquétipo do A Te Ama Todos Vocês. Porque os caras querem mostrar que eles são mais bonitos, mais cheirosos. O giz de cera dele é mais colorido,
mais,
né?
Eu sou mais legal que um amiguinho. Não é assim, né? E a sétima dica é garantir a confidencialidade e discrição das coisas, tá? Então, assim, respeitar a privacidade das pessoas, né? Quando alguém compartilhar alguma coisa privada pra você, alguma coisa sensível, respeite a privacidade das pessoas, trate com discrição.
Cara, posso pôr um item bônus?
Manda. Aqui,
que é o se interessar pelas pessoas. Às vezes a gente está com um membro do time, eu me preocupo muito de fazer isso, e o cara não está performando tão bem quanto ele poderia. Não custa nada você chegar e sentar com ele e falar, escuta, tá tudo bem? Por que você não está fazendo o seu trabalho? Dessa maneira. E aí você vai descobrir que às vezes o cara tem problemas pessoais, problemas emocionais, bloqueios que ele acha que você pensou, que você disse, e que pô, não é nada disso. Você fala, não, cara, nada a ver, velho, vamos. E aí você destrava a pessoa. Então, interessar-se pelas pessoas, eu acho que é um dos itens.
Com certeza, né? É um item bônus aqui. Então, essas são as 8 dicas, então, 8 passos aqui para você criar um ambiente de confiança e psicologicamente seguro para sua equipe. E aí, Denis, vamos entrar no bloco 3 que eu coloquei aqui, vamos que são aí. De reflexões importantes. A gente falou aqui bastante da liderança servidora, vendeu ela muito bem, né? E, de fato, eu pelo menos acredito muito que a liderança servidora é fundamental para o líder atual, mas tem algumas coisas aqui que a gente pode ponderar, né? Algumas reflexões, e talvez reflexões, até coloquei aqui, ó, que expliquem por que liderança é uma arte. Muita gente diz que liderança é uma arte, né? Por que liderança é uma arte? Porque arte é algo que é difícil de você colocar numa caixa, né? Encaixotar ali num conceito quadradinho, é isso daqui, faz esse passo a passo. E liderança está nesse quesito de arte, né? A gente fica tentando explicar a liderança, ensinar a liderança, mas tem muitos aspectos que a gente vai entrar aqui, né?
É mais que técnica.
É mais do que só técnica, né? É mais difícil de entender. O primeiro deles aqui é o tal do paradoxo do poder, que entra muito no comportamento humano, né? De busca, as pessoas gostam de ter poder, né? Querem sentir que tem poder. E a liderança servidora, ela parte do pressuposto de que o poder vem da entrega do poder, de dar o poder para o outro, né? Então, o líder, ele não tem mais tanto poder assim, o poder está na equipe. E é um paradoxo isso, né? Peraí, eu tenho poder por ser líder, mas o poder não está comigo, o poder está com a equipe.
Ele é um facilitador. Ele facilita o trabalho dos caras. Né? Né?
E isso contrasta, né, com os modelos tradicionais de liderança. Uhum. É talvez aí que vem essa questão do... Muita gente não entende, né?
Absolutismo com o facilitador.
É facilitador, né? E aí a resposta era essa mesmo, né? Se você tem essa questão, né, desse paradoxo do poder, como que eu vou ter o poder se eu estou dando poder para as pessoas, né? O poder vem daí, né? Vem de ser um facilitador. Né? E essa é uma contradição que muita gente se engana.
É regar as plantinhas.
É regar as plantinhas, né? Outra coisa é a sustentabilidade do altruísmo, né?
Caramba, você tá hoje afiado, hein?
A liderança servidora, a gente viu aqui, ela exige um alto nível de altruísmo e de dedicação do líder. Né? Ele tem que pensar nas pessoas, ele tem que se dedicar, ele tem que se entregar pela equipe. Mas até que ponto isso é sustentável para um líder? Né? Até que ponto ele consegue se entregar sem sacrificar suas próprias necessidades de pessoa, né? E aí entra um ponto, né? Pô, eu vou me entregar demais para a equipe, mas e eu como líder, né? Eu posso ter aqui um desequilíbrio, né? Eu posso me sobrecarregar demais.
É equilíbrio, cara.
Equilíbrio, né? Então é que eu comentei, entra no quesito da arte, né? Liderança é uma arte. Que é uma arte de você equilibrar isso daí. Né? Não, não é você nem ser demais para um lado, nem demais para o outro.
É. E às vezes você espera que o time faça alguma coisa, porque às vezes o líder também precisa ali do reconhecimento do time. E às vezes não vai vir.
Exatamente.
A liderança, né? Às vezes, ela é muito solitária.
E esse é o grande ponto desse paradoxo aqui, né? Ou dessa reflexão. O líder, a gente está falando do líder servidor, é o líder que coloca as pessoas em primeiro lugar, mas ele, e aí a gente vê isso acontecer com muitos líderes também, né, que levam isso muito ao pé da letra e esquecem que, pô, ele também é uma pessoa. Né? O líder, apesar de estar na posição de líder, ele também é uma pessoa, ele também tem seus problemas, também é um ser humano ali, né? E o quanto ele também pensa nele como pessoa.
Tem que se autogerenciar.
Tem que se autogerenciar, exatamente, né? Então, tem um equilíbrio aí, né? Tem que buscar um equilíbrio, tá? Então, você não vai ser nem o comando e controle que só pensa em si, e também você não vai ser a pessoa que se coloca embaixo de todo mundo. Você não vale nada, né? Todo mundo vale mais que você. Também não é assim, né?
Não dá pra ser o Mickey Mouse o tempo todo, né?
Não dá pra ser o Mickey Mouse o tempo todo. Exatamente, né? Outro ponto aqui, autonomia versus orientação. Né? A liderança servidora, ela promove a auto-organização, a autonomia da equipe. Mas também requer que o líder forneça direção para essa equipe. É aquilo, não dá para você dar autonomia demais. Né? Ah, tá todo mundo livre. Senão vira uma anarquia.
Cada um faz o que quiser.
O líder não serve para nada, né? Todo mundo faz, as pessoas tomam decisões sozinhas, também não é assim, né? E ao mesmo tempo, você tem que dar uma orientação para as pessoas. Ao mesmo tempo que você não pode ser o comando e controle. E aí entra.
Pô,
de novo aqui, isso aqui, né? E agora, né?
O que eu faço?
Eu tenho que orientar as pessoas, mas eu não posso orientar muito. Eu tenho que dar autonomia, mas não posso dar muita autonomia. É complicado, né? Não
acho
é fácil.
Se você,
né,
estabelecer certos limites e deixar as pessoas operarem dentro daqueles limites. E fazendo uma coisa que eu acho que é o principal que os líderes têm que fazer, que é inspirar, aí tá tudo tranquilo.
Exatamente, né? É isso aí. Cara, a gente acabou dando algumas dicas ao longo do episódio, né? De como fazer isso daí. Mas você tem que buscar esse equilíbrio, né? Esse é o...
Mas é um ponto legal, hein?
É o grande ponto, né? Outra coisa que eu anotei aqui, eu acabei já falando, né? Que é a sobrecarga do líder. Então, esse estilo de liderança servidora exige do líder, né, investir em uma quantidade significativa de tempo, uma quantidade significativa de energia no bem-estar, na preocupação do bem-estar da equipe. E muitas vezes pode levar a uma sobrecarga do próprio líder, né? Que ele esquece que ele é uma pessoa também, né? Então tem que ter esse equilíbrio aí.
Às vezes o burnout vem por conta disso. O cara tá ali preocupado. Não, deixa eu ver o fulano de tal. Não, tá tudo ok, beleza. E você, tudo bem? Beleza. Aí o cara fala, não, agora eu vou cuidar de mim. A hora que ele senta, ele... surta.
E o pior é que ele não dá tempo de cuidar dele, porque ele também tem que se preocupar com o resultado, com meta, com o que é
um amigo
com a
que
equipe,
passou por
com...
isso recentemente.
Pois é, tem que se preocupar com tudo, né? E esquece dele mesmo, né? E aí a pessoa tem um burnout e para tudo, né? Para tudo, porque o líder que precisava. Tá todo mundo precisando dele e ele tem um burnout, né? E aí não adianta nada. Uma outra coisa que eu anotei aqui: resultados de longo prazo versus resultados de curto prazo. A liderança servidora, ela é muito eficaz, né, para um resultado sustentável de longo prazo. Mas, às vezes, você precisa de um resultado agora. Quando que você precisa de um resultado agora?
Por exemplo,
um momento
o time
está
quase para ser rebaixado.
Exatamente.
Aí o técnico vai lá no... Por favor, vamos jogar melhor. Né, o que, que você precisa? Quer tirar umas férias?
Não dá, né?
Não vai rolar.
Não vai rolar, né? Então, quando precisa de resultado... No curto prazo, né, seja num momento de crise ou alguma coisa assim, talvez a liderança servidora não vai te ajudar.
Mas, né, não quer dizer que alguns princípios da liderança servidora sejam descartados, como, por exemplo, a empatia. Você ainda vai ter empatia pelos caras.
Com certeza.
Você ainda vai ter
você
uma comunicação.
Você não vai deixar de ser um líder
clara,
servidor. É. Mas o estilo de liderança, ele pode ser mais servidor ou
vai
menos
ser mesclado
servidor,
com outras
dependendo
coisas,
do contexto, que é outra coisa que eu anotei aqui. Então, dependendo do contexto, você... Como líder, você tem que saber fazer a leitura do seu contexto, né? Para saber dosar o quanto mais
vamos reconfigurar
autoritário
a autonomia
ou menos autoritário
aqui, ó.
Você
a gente está 3 pontos para cair para a segunda divisão, então não tem mais autonomia.
Agora vamos ter
vai
que
ser isso aqui,
assim.
Ó.
E aí, ó, o que eu anotei? Então, em situações de crise, um estilo de liderança mais diretivo, né, que dá mais direção,
é o jeito bonito de dizer.
Talvez seja mais necessário, né, que ele gera ações mais rápidas ou resultados mais rápidos, né? Em ambientes de alta pressão, né? Exemplo, emergências, né? Então, você não vai falar lá pro... Imagina que você tá num corpo de bombeiros, entrou num prédio em chamas, né? Tá ali num momento de extrema emergência, né? De extrema caótico. Vamos ser um líder servidor.
Não,
vou pedir com meu amiguinho, né? Você pode buscar a mangueira ali do outro. Não, não é
eu,
isso.
Eu vi,
né,
numa série, os policiais chegaram, estavam ouvindo gritos dentro de uma criança pedindo socorro. E aí um dos policiais falou: não, a gente não pode entrar porque não tem um mandado. Ele não tem um mandado, o cara meteu o pé lá e salvou o neném.
É isso
lá
aí, cara. Tem que. Então, em momentos, né, claro que a gente está dando exemplos extremos aqui, né? No mundo corporativo quase não tem tanto. Não é tão extremo, né? Como em situações policiais ou de, sei lá, de guerra. Mas é só para ilustrar, né? Então, nessas situações de crise, em situações de extrema tensão, a liderança servidora talvez não seja o melhor estilo de liderança para aquele momento, né? Mas entenda que o estilo de liderança que você vai adotar nesses momentos de crise não deve ser o padrão. É só para o momento de crise.
Isso
então,
aí.
O momento de meter o pé na porta e vamos lá e vamos
Mas
salvar.
Mas você cultivou tanto tempo um relacionamento de liderança servidora que em momentos que a crise chegar, a equipe vai estar com você.
Com certeza. E aí, complementando isso, né, é o que eu anotei aqui, ó. Então, liderança servidora, ela funciona muito bem em ambientes de paz. Em ambiente de paz, é 90% do tempo, uhum, né? Ou até mais.
Até mais.
Até mais, né? Então, a maior parte do tempo, você está no ambiente de paz. E você tem que usar esse ambiente de paz para cultivar a liderança servidora, para quando entrar num momento de crise, você não precisar ser tão autoritário assim, né? Então, é importante você entender esse contexto para saber se funciona ou não. E a grande mensagem que eu queria finalizar aqui com essas reflexões é que não existe certo ou errado. Tá? Não tem o certo ou errado. Não dá para você dizer, o fulano de tal está errado ao ser autoritário.
Modelo,
talvez, né? Ele estava sendo autoritário porque o momento exigia. Era um momento de crise. Ele estaria errado se ele ficasse assim o tempo todo, né? E também não dá para você dizer, o fulano de tal está errado porque ele está sendo servidor demais. Não, está sendo servidor demais.
Normalmente as pessoas não falam nem está errado, ele é errado.
É errado, né? É pior ainda, né? Não tem. E aí a grande mensagem é não tem certo ou errado, tá? Depende do contexto. Então não tem uma abordagem única de liderança que funcione em todas as situações.
Uhum.
Por isso que a gente diz que liderança é uma arte, né? Então um líder eficaz, ele combina elementos e estilos de liderança diferentes de acordo Perfeito. Com o contexto, tá? Lembrando que 90% do tempo a gente vai estar em ambiente de paz. Então em 90% do tempo você pode ser um líder servidor. Então é isso, Denis. Mais alguma coisa para acrescentar?
A arte da liderança servidora. É isso aí, pessoal. A gente convida vocês a comentarem, curtirem, compartilharem, estarem sempre conosco aqui, dando a sua contribuição também. E a gente espera que vocês apliquem isso no dia a dia de vocês aí. E se você quiser aprender um pouco mais sobre liderança servidora, inteligência emocional e gestão ágil como um todo, tem um link aqui embaixo do vídeo. É só você clicar e faz aí um treinamento gratuito aí com a gente.
Muito obrigado, Denis. Muito obrigado a todos. Um abraço
e seja ágil.